Poderemos, enquanto não passar, se tiverem de acordo, fazer aqui uma pequena alteração à ordem de trabalhos. Passarmos ao ponto 7, projeto de relatório do progresso sobre a aprovação e entrada em vigor das leis de e da consequente regulamentação referente à segunda sessão legislativa da 12ª legislatura e projeto de relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas da 9ª legislatura até ao final da segunda sessão da 12ª legislatura. Alguma questão a referir sobre isto? Não? Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS? Não, parece que não. Passamos então ao ponto... Ah, sim, deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu tinha sugerido na última reunião que hoje abordássemos este tema e, portanto, sinto-me moralmente vinculado a dizer alguma coisa. Eu acho que da leitura daquele relatório se depreende que há um elevado número de iniciativas que não sofreram nem regulamentação parcial, nem qualquer tipo de regulamentação. E creio que isso não será nos apertados limites desta reunião que nós poderemos examinar isso em profundidade, mas creio que tem que haver um mecanismo qualquer entre o Parlamento e o Governo e, em geral, a Administração, acerca da entrada em vigor e da aplicação subsequente dos diplomas que são votados na Assembleia da República e promulgados pelo Presidente da República. E, portanto, eu acho que esse trabalho constante, nós teremos de encontrar um mecanismo permanente para irmos verificando, e não é meramente por um problema de consciência de tantos em tantos anos que se vai ver quantas leis é que ficaram por regulamentar. Portanto, se há alguma sugestão a fazer, é talvez à Conferência de Presidentes, aliás, de onde dimana este relatório, para que se encontre um mecanismo de acompanhamento permanente e que haja aqui cartões amarelos, vermelhos, etc., nas relações entre o Parlamento e o Governo e a Administração em geral, acerca da regulamentação dos diplomas que são votados e promulgados pelo Presidente da República. Era a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Só aqui, também porque os serviços nos dão aqui nota, há algumas situações um pouco invulgares, pelo menos, porque uma boa parte de muitas das leis aprovadas têm regulamentação, mas não têm prazo. E, portanto, está sempre possível regulamentar, ou seja, se calhar também é uma autocrítica que devemos fazer, é saber se não faria sentido numa lei a sair deste Parlamento que ela tenha, se tem que ser regulamentada, que tenha, existe um prazo, mais que não seja para ser como o horário dos comboios, para não ser cumprido, não é? Pelo menos, não é? Digo eu. Mas levarei com certeza nota e numa próxima Conferência de Presidentes darei nota dessa situação, até para que possa vir a ser tratada esta questão de uma forma mais sistematizada no Parlamento.
Sr. Presidente, não queria arrastar o tema, mas muitas vezes a regulamentação sem prazo deriva de, todas as bancadas o fazem, deriva do facto de se desconhecer a complexidade técnica e o tempo que levará a regulamentação de determinada lei. E, portanto, para não estar a colocar prazos que sejam puramente artificiais, eles não são datados à partida. É um princípio de boa vontade, agora creio que pode merecer uma reflexão diferente.
Muito obrigado, deputado Luís Fazenda. Não sei se ainda não...
Sim,
já chegaram.
Já chegaram.
Então retomamos a nossa ordem.
Os colegas vão fazer a ligação com a videoconferência, porque um dos comunicadores está connosco em videoconferência.
Muito bem. Estamos em condições de poder começar. Mas se calhar podemos pedir às pessoas que entrem, entretanto.
Já atendeu? Ah, então.
Estamos a receber a sua imagem, professor.
E está a cancelar o vídeo.
Está a cancelar o vídeo.
Não, o nosso. Ele está a receber a nossa imagem.
Conseguimos ouvir. Conseguimos ouvir.
Estás a ouvir?
Pois, ouvir, conseguimos. Não temos a imagem.
Ele corta o vídeo.
Mandar a chamada abaixo e fazer novamente. Se o senhor professor tentar ligar daí para nós. Veja lá, senhor, por favor, se o professor pedir a via chamada. Eu tentei com o vídeo. Ok. Já recebemos. Ok. Vídeo chamado.
Está a ver? Assim que eu ligo ao vídeo.
Assim que o professor liga ao vídeo, a câmara vai abaixo. Deve estar num sítio com muito pouco sinal.
Está sem cabo.
Está com cabo, não é, professor? Mas o seu sinal é fraquíssimo. Nós estamos a receber imagem. É só um sim, mas não estamos a receber imagem. É o seu sinal aí que está fraco. E o seu professor recebe o nosso vídeo. Mas só recebe, para além deste pica da mão. Fazer teste.
É? Teste?
Consegue ouvir, professor? O meu colega vai fazer teste.
Olha, a chamada acabou de cair.
O professor está num sítio com muito pouco sinal.
Agora? Aí está o carregador de telemóvel.
estamos a ligar para aí. Ok,
já estou a tomar.
Ok, eu vou passar então ao Sr. Presidente da Comissão. O Sr. Presidente da Comissão depois vai começar a vir com a visita. Vai, professor, vamos desligar o telemóvel.
Okay. Vou desligar o telemóvel, não é?
Exatamente, pronto, tem linha já tudo, imagem e som, ok?
Ok,
tá,
pronto, obrigado.
Muito boa tarde à delegação do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios do Estado. Cumprimento o professor Pedro Reis, que nos sai connosco através de videoconferência, Sr. Professor. Nós teremos então uma intervenção inicial, quer do Fórum, quer da FENPROF, quer do professor Pedro Reis, e que é quem dava desde já a palavra ao professor Pedro Reis para fazer uma primeira introdução, que foi isso que parece que está combinado entre vós. O professor tem a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde aos colegas. Portanto, nesta breve intervenção, gostaria de agradecer primeiro terem-nos recebido nesta audiência e gostaria de referir apenas dois pontos. O primeiro, que é a questão que há mais de 10 anos que os laboratórios de Estado têm vindo a sofrer uma redução dos seus orçamentos e dos seus efetivos, do número de investigadores, conforme nós tivemos a ocasião já de mostrar na primeira audição pública em 2012, e apenas gostaria de referir aqui um número, que foi no último ano, de acordo com os dados de GAIEP, do emprego na administração pública, a carreira de investigação científica teve um decréscimo em período homólogo de 14,8%. O segundo ponto que gostaria de referir é, pegando até nas apresentações que já foram feitas pelo professor Condson e que nós fizemos na segunda audição que tivemos aí na comissão, foi referida a questão que era a definição clara das missões e das atribuições dos laboratórios de Estado, e é em função dessas missões e atribuições a necessidade de então ter os recursos adequados e de poder haver uma gestão flexível, de forma a permitir que os laboratórios pudessem cumprir a sua missão e executar as suas tarefas. Isto em parceria com outras entidades, como tem estado a decorrer, e depois, em consequência, haver, portanto, uma avaliação. Recordo que os laboratórios de Estado tiveram uma primeira avaliação coordenada pelo professor Condson em 95-96, depois houve uma nova avaliação internacional em 2005-2006, e tivemos, então, o PREMAC mais recentemente, e, portanto, nos laboratórios, nomeadamente, neste caso concreto, do ICT, até foi, portanto, foi havendo esta, até houve a mudança para a tutela e tem uma lei orgânica recente, onde foi definido claramente as suas atribuições. Portanto, para nós é um pouco incompreensível que neste processo da definição de atribuições, da existência de recursos e depois de uma avaliação, agora de repente sejamos surpreendidos com um processo inverso, onde há um corte drástico de orçamento e, portanto, para nós, eu penso que o que está a ocorrer não segue aquilo que nós, enfim, que temos defendido, que tem defendido o professor Condson, e aquilo que seria, enfim, o normal decorrer. Portanto, eu não gostaria de ocupar, então, mais tempo para dar oportunidade e espaço para os colegas do ICT se pronunciarem. E muito obrigado.
Muito obrigado, professor Pedro Reis. Pode ficar na nossa companhia a ouvir, então, agora a intervenção dos colegas. Vai começar por falar o senhor doutor Vítor Rodrigues, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Agradeço, em primeiro lugar, ao senhor Presidente e aos senhores deputados a possibilidade que nos dão de virmos aqui apresentar um problema que se nos coloca e que é para nós, neste momento, algo de extremamente premente. Eu começaria por referir que o papel relevante dos laboratórios de Estado, que o relevante dos laboratórios de Estado tem sido reconhecido por esta Comissão, a qual, em sucessivas audiências e audições, procurou dar o seu contributo para a resolução dos problemas que têm afetado o conjunto destes mesmos laboratórios. No caso concreto do ICT, as sucessivas reduções do Orçamento de Estado foram já aqui apresentadas pela sua direção, em maio de 2012, como um dos principais constrangimentos então da instituição, com reflexos diretos na carreira de investigação, dada a inexistência, desde há cerca de 15 anos, de novas contratações ou mesmo de concursos de progressão na carreira. Relativamente ao Orçamento de Estado, que é o problema que nos traz aqui, já em finais de agosto, a direção do ICT havia informado os órgãos internos do Instituto que se previa uma forte redução no projeto do Orçamento de Estado para 2014, e agora cito um despacho da nossa Presidência, dizia, portanto, essa redução seria relativamente à despesa do ICT com investigação, incluindo investigadores e técnicos superiores. Com a recente divulgação do Orçamento de Estado, confirma-se que, relativamente à rúbrica do pessoal, nós passámos, penso que terão aí uns elementos nesses documentos que demos, há um primeiro quadro, portanto, dizia eu que, relativamente à rúbrica de pessoal, a redução proposta é de cerca de 40%. Situação que implicará, inevitavelmente, a dispensa de funcionários e, naturalmente, de um grande número de investigadores. Constata-se ainda uma redução quase total da verba para as despesas correntes, o que por si só compromete o normal funcionamento da instituição. Passámos de uma verba de 165 mil euros para 4.700, cerca disso. Da comparação com a situação dos demais laboratórios de Estado, e bem assim com a dos demais organismos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verifica-se que apenas o IICT é alvo de uma redução desta dimensão. Este facto é tanto mais significativo porque foi afirmado pelo próprio Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, quando instado na audição parlamentar da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a pronunciar-se sobre este assunto, dizia ele então que o ICT não era nenhuma ilha e que o esforço tinha que ser distribuído por toda a administração pública. Para além disso, um corte desta magnitude não é compaginável com a afirmação contida no relatório do Orçamento de Estado de 2014, na página 154, que propõe, e agora cito, concretizar a reestruturação desta organização, possibilitando a concentração da atividade nas suas próprias competências basilares, a racionalização e valorização da capacidade de investigação científica, a simplificação da estrutura e o crescimento das receitas próprias geradas pelo seu funcionamento. Neste particular, o das receitas próprias, importa salientar que, não obstante a acentuada redução do número de investigadores no ICT a partir, sobretudo, do ano 2000, compensada apenas com a contratação a partir de 2008 de 15 investigadores de compromisso com a ciência, dizia eu que, não obstante isso, a captação de receitas próprias aumentou significativamente. Saliente, por outro lado, que esse aumento se deveu em grande parte ao acréscimo do número de projetos ganhos em concursos altamente competitivos, concursos da FCT, da Comunidade Europeia, do PRODER, que em 2013 atingiu um total de 50 projetos ganhos por investigadores do ICT. Correspondente esse total de 50 projetos a uma verba de 1 milhão e 200 mil euros. Ora, o ICT desempenha hoje um papel de primordial importância no quadro da produção científica e da cooperação para o desenvolvimento com os países tropicais, nomeadamente com os da Cplp. É ainda um parceiro privilegiado de várias instituições destes países, em especial do ensino superior e de organizações não-governamentais, com os quais promove diversas ações de capacitação, tendo em curso diversos programas na área da segurança alimentar e do desenvolvimento rural. Desenvolve ainda uma intensa atividade de estudo e preservação do vastíssimo património tropical que detém, o qual tem vindo a ser disponibilizado a toda a comunidade científica. A continuidade desta atividade, direcionada para o mundo tropical, passa pela manutenção julgamos nós, da integridade do ICT. Independentemente da sua aproximação às universidades e a outras instituições de ciência e tecnologia, processo esse, aliás, que temos vindo a implementar já desde há mais de um ano a esta parte. Eu terminaria referindo aquilo que afirmou o professor Jean-Pierre Contzen, num documento que distribuímos também e que ele chamou A Vision for the Future of the ICT. É um documento de março de 2013 que foi aprovado pelas diversas instâncias do Instituto de Investigação Científica Tropical e que foi depois enviado para a tutela, e ele dizia, e reparem, Jean-Pierre Contzen é alguém que conhece muito bem toda esta realidade, dizia, o ICT tem mostrado, na última década, uma forte capacidade de adaptação a um mundo em mudança. Deverá continuar a fazê-lo nas décadas futuras. Eu limito-me a ter um comentário, julgo que não será necessariamente com este orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vítor Rodrigues. Não sei se mais alguém pretende intervir. O professor João Cunha Serra, da FENPROF, se o professor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Enfim, as nossas preocupações na FENPROF relativamente à situação do Instituto de Investigação Científica Tropical face à aposta do orçamento para 2014, não se afastam praticamente nada daquelas que acabam de ser expostas, não é? Portanto, é muito, está a minha tarefa muito, muito facilitada. Na realidade, este Instituto passou para a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros o ano passado, a partir de 1 de janeiro, o ano passado. Havia, na altura, a ideia de que, com essa ligação, seria mais fácil desenvolver relações com instituições congéneres por via do apoio diplomático, não é? Isso não se veio a verificar. E é muito estranho, não é? Que, digamos, depois disto, se avance no sentido de algo que nós na FENPROF designamos por um desmantelamento não declarado do Instituto do IICT. Na realidade, há a ideia que passou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros para ser desmantelado. Ou então, eventualmente, é encarado no Ministério dos Negócios Estrangeiros como, digamos, uma excrescência que é necessário eliminar, isto é, provavelmente as verbas que era, que digamos, relativas ao memorando da Troika, que é de cumprimento do memorando da Troika, que era necessário cortar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a via mais fácil foi procurar cortá-las no Instituto de Investigação Científica Tropical. Agora, nós entendemos, naturalmente, que isto é um atentado relativamente a uma instituição que já vem de 1800, portanto, já vem do século XIX, não é? É uma instituição que tem um património importantíssimo na área em que desenvolve atividade. Durante os últimos anos, sofreu um corte de um terço dos seus investigadores do quadro e, portanto, vemos, naturalmente, com grande apreensão, no que respeita às relações laborais, aos problemas colocados aos investigadores, que aparentemente, de acordo com, por acaso, um despacho muito interessante do presidente do IICT, que diz, bem, as medidas específicas do IICT reduzem fortemente as verbas para a investigação. Logo, é preciso, para executar tal redução, existe uma avaliação académica prévia dos investigadores. Quer dizer, há esta implicação, não é? Como há cortes, tem que se avaliar. Uma coisa estranhíssima, enfim, que esconde, procura esconder a realidade concreta, que é colocar investigadores na chamada requalificação, perguntando-nos nós o que é requalificar um conjunto de pessoas que já têm a máxima qualificação, portanto já são doutorados, exercendo nas áreas de suas competências a investigação. Portanto, é um instituto que há 13 anos não abre um concurso para a promoção do seu pessoal, portanto, e mesmo neste enquadramento muito negativo para a motivação dos seus investigadores, Esses investigadores têm desenvolvido grande esforço de atividade bem materializada no, enfim, em toda, digamos, a produção científica que tem vindo a ser feita. Portanto, nós, FENPROF, entendemos que devia, aqui a Assembleia da República, os grupos parlamentares todos, deviam fazer tudo o que possa estar ao seu alcance para impedir este desmantelamento não declarado do IICT e, portanto, conseguir que o orçamento do Instituto de Investigação Científica Tropical não constitua, afinal, a tal ilha que o Sr. Secretário de Estado veio dizer que não era, mas que na realidade aparenta ser. Era tudo. Muito obrigado.
Sr. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também por terem conseguido expor as vossas questões todas no tempo que estava atribuído, os 15 minutos, portanto é sinónimo de, também de boa gestão do tempo aqui, aqui nesta audição. Nesta audiência, passava agora então a palavra aos grupos parlamentares, não registro ainda nenhuma inscrição. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Fórum, os trabalhadores do ICT e a Federação Nacional de Professores pela exposição que nos trazem, pelo alerta que nos trazem. De facto, eu recordo quando o grupo parlamentar do PCP perguntou ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, porque não demitia o presidente do ICT pela sondagem que andava a fazer dentro do Instituto para ver quem é que colocava na mobilidade especial, ainda que não tivesse ordens expressas para fazer, quando o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros chancelou essa postura do presidente do ICT, está à vista agora o porquê, não é? Estava a ser preparado, de facto, um desmantelamento do Instituto, gradualmente, e o seu presidente, ao que tudo indica, é peça fundamental dessa estratégia do Governo, ao invés de defender o Instituto, fez o seu papel como braço administrativo do Governo para o desmantelar. É essa, pelo menos, a aparência do processo. Nós, da parte do PCP, o que gostava de vos dizer é que, tal como no passado temos estado atentos à política e aos impactos da política sobre o ICT e sobre os seus trabalhadores, funcionários e investigadores, também agora estamos atentos para o corte de 88% nas despesas correntes, também agora estamos conscientes de que existem 0 euros para investigação e desenvolvimento no ICT, apesar de esta mesma comissão ter realizado visitas ao Instituto e conferido na primeira pessoa a importância e a relevância do Instituto, das linhas de investigação que promove e desenvolve, eventualmente de outras atividades de ciência e tecnologia que também assegura no plano da soberania e da relação e cooperação entre Portugal e outros povos. E apesar de ter testemunhado isso, julgo, não me antecipar erradamente, que a maioria PSD e CDS tentarão por todas as formas viabilizar esta política. Espero estar enganado, é também uma espécie de apelo que faço. Eu gostava apenas de dar nota de que, da parte do PCP, apresentámos um projeto de resolução para a salvaguarda do Instituto e dos seus postos de trabalho, independentemente do vínculo, tendo em conta, nomeadamente, que, independentemente do vínculo a que nos referimos, todos eles fazem falta para o cumprimento das missões do ICT. Uma outra dimensão do nosso projeto de resolução que julgamos determinante, não só para o ICT, mas como para também os outros laboratórios de Estado, é o da mais clara definição da sua missão e da garantia dos meios para o cumprimento dessa missão. E isso implica uma visão estratégica para cada um e para o conjunto dos laboratórios de Estado, no qual, evidentemente, se inclui o ICT. Este projeto de resolução é muito simples e apenas propõe que a Assembleia da República delibere que seja assegurada a integridade do ICT, que se garanta a continuidade dos postos de trabalho, independentemente da natureza do vínculo, que seja estabelecido um plano estratégico para o ICT no curto, no médio e no longo prazo. Este projeto será discutido hoje e será votado na próxima sexta-feira. Eu julgo que isso mesmo demonstra que, da parte do PCP, estamos a mobilizar as formas que temos ao nosso alcance para poder trazer as vossas preocupações, que são justas e são também nossas, a esta Assembleia da República, que esperemos tome uma boa decisão ao invés de tomar o lado do Governo.
Muito obrigado, deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, queria saudar os representantes do Fórum dos Conselhos Científicos, os Laboratórios de Estado e a FENPROF aqui presentes, o Dr. Pedro Reis também por videoconferência. Eu vou ser muito breve. Nós vimos acompanhando esta angústia dos Laboratórios de Estado, não só em relação à definição das suas missões, mas sobretudo porque são cada vez mais apocados nas suas capacidades de desenvolvimento, e creio que a vossa vinda hoje aqui e a angústia que nos trazem revela que também já este processo negativamente já mudou de qualidade. Já não é o drama apenas da não renovação dos quadros, da transmissão das capacidades de conhecimento e de experimentação existente, já estamos noutra fase, infelizmente mais negativa, que é a da tragédia do encerramento ou de uma diminuição quase para papel residual do Laboratório de Estado, e no caso aqui concreto, mais do que outros, do IICT. E, portanto, aquilo que nós queríamos era lamentar isso. Há um país que está a ser fechado aos poucos, e este é mais um episódio triste dessas circunstâncias, e garantir-vos não só que acompanhamos a vossa reivindicação, a percepção de que o futuro do país e até parte do prestígio do país na lusofonia e noutras arenas internacionais passa muito por este laboratório e por outras instituições. E, portanto, desmantelá-las não é apenas um mau momento, um erro de gestão orçamental, é sobretudo um erro colossal de estratégia do país e da capacidade de projeção internacional do país. Mas dizer-vos, a concluir, que no Orçamento de Estado iremos apresentar uma proposta autónoma para manter aquilo que entendemos que são os referenciais mínimos de transferência para as atuais tarefas e funções do IICT. E, portanto, esse é o nosso compromisso hoje aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Luís Fazenda. Não registro mais. Terceira deputada, Maria José Castelo Branco.
Muito obrigada. Quero antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar também os elementos aqui presentes das instituições, quer seja do ICT, quer também da FENPROF, e também o Sr. Professor que nos está a acompanhar por videoconferência. Antes de mais, eu gostaria de salientar e agradecer a presença dos contributos que aqui nos trazem e destacar dois aspectos principais. Primeiro, que é o reconhecimento da importância que a investigação, e que todos somos unânimes que a investigação tem na sociedade atual. E segundo, a sensibilidade que aqui damos conta para os argumentos que explanam, nomeadamente o facto de há 13 anos, portanto não é de um período curto, de há 13 anos 15. Não haver 15, ainda mais, portanto no relatório que aqui tínhamos davam conta de 13 anos, não haver precisamente concursos, não serem abertos concursos, portanto o problema não é agora do imediato, já se arrasta há muito tempo, e que, portanto, não há essa abertura aí de concurso para investigadores. E também de estarem a ser pedidos sucessivas adaptações em termos de fundos, de há 10 anos para cá, adaptações e remodelações sucessivas. Logicamente que no período que atravessamos de constrangimentos orçamentais e económicos que todos sabemos, logicamente que se irá agudizar, já que são pedidos também a todas as instâncias, a todas as associações, e ninguém tem os fundos que, logicamente, os montantes que aspiraria a ter e dispor nesta fase que atravessamos. No caso concreto da investigação e de todas as instituições que a ela se dedicam, logicamente que também são pedidos esforços suplementares, nomeadamente numa seleção criteriosa das áreas de investigação, com uma concentração de meios físicos e humanos nas áreas em que se revelem de maior premência para a sociedade atual e a sociedade portuguesa no enquadramento económico que vivemos. Não posso também deixar de salientar e forçosamente, já que destacam a captação de meios que realmente é louvável por parte do ICT e, logicamente, e não só pelos aspectos que aqui têm de salientado, mas também pelo contacto que temos tido com outros laboratórios de Estado, a necessária agilização e facilitação do acesso a esses mesmos fundos que vão sendo obtidos e assegurados pelas instituições. Portanto, daremos conta destas dificuldades que aqui nos trazem e dos contributos também que aqui fizeram questão de pôr. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado José Castelo Branco. Sr. Deputado Rui Quintana, do CDS. Peço desculpa, Sr. Deputado Rui Quintana, do CDS Partido Popular. Peço desculpa.
Antes de mais, boa tarde. Agradecer, obviamente, a presença do Fórum dos Laboratórios de Estado, da FEMPROF e do professor Pedro Reis via videoconferência. Transmitir-vos duas ou três ideias bases muito rápidas. A primeira, como sabem, é que este Instituto, este em particular, é tutelado por um Ministério dos Negócios Estrangeiros e, consequentemente, penso que seria talvez mais eficaz e, de resto, mais adequado que este assunto fosse levado a essa comissão e não a esta, apesar de ser uma questão científica que reconhecemos e, de resto, também, de algum modo, nos interessa e que seguimos com toda a atenção. Dizer-vos que, obviamente, as vossas reclamações nos parecem até significativas e, a propósito, cabe-nos tentar, dentro das nossas possibilidades, ver o âmbito do orçamento, a possibilidade de colmatar algumas das dificuldades que aqui aparecem. Não será fácil, seguramente, colmatar a totalidade da dificuldade, mas, pelo menos, tentar aqui fazer com que haja alguma menor impacto, chamemos assim. Obviamente que faremos chegar essa preocupação também aos nossos colegas da Comissão dos Negócios Estrangeiros e tentar, de algum modo, fazer-lhes, informá-los destas dificuldades e desta situação em particular do Instituto, mas penso que se calhar não seria pior se o próprio Instituto, de algum modo, junto dessa Comissão, solicitasse a intervenção também, para que fique claro, até digamos assim, para a casa que vos acolhe, a situação em que se encontram. Dar-vos os parabéns por a capacidade que têm tido de recolher digamos assim, investimento próprio, ou se entenderem orçamento próprio, portanto, conseguirem concorrer às bolsas que foram distribuídas e aos concursos que conseguiram obter, e dizer-vos que me parece ser um caminho louvável e que devem, de algum modo, tentar reforçar em todos os meios. Pouco mais há a dizer nesta fase. Então, agradecer a vossa presença e dar-vos, obviamente, noção da nossa total disponibilidade para vos ajudar naquilo que seja possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Quintana, do CDS Partido Popular. A palavra para a Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Dr. Pedro Reis, o Dr. Vítor Rodrigues, o Dr. João Cunha e Serra e agradecer a exposição que fizeram. A opinião do Partido Socialista nesta matéria é que uma instituição de investigação é impossível acomodar uma redução de financiamento na ordem dos 47%. Portanto, não é possível. Por muitas voltas que se dê, isto não é possível ser feito sem despedimento de pessoas, o que não podemos deixar de lamentar esta postura do Governo em destruir uma instituição que tem provas dadas daquilo que foi o seu trabalho ao longo de décadas e décadas. E que tem resistido de forma estoica, tanto mais como nos é dito aqui nos documentos que entregaram, com um aumento muito significativo de receitas próprias, que não podemos deixar de congratular os investigadores e a instituição por este esforço, pela apresentação de projetos e pela capacidade de angariar receitas próprias. O papel do ICT é extraordinariamente importante e tem uma história que nós não podemos deixar que se destrua à conta do economicismo sem tréguas e que destrói a relação que este Instituto tem feito, nomeadamente com os países tropicais e, em particular, com os países da lusofonia e que é extraordinariamente importante. Portanto, destruir esta instituição é deitar por terra toda uma história do país que não podemos permitir, é destruir um património que foi construído a pulso e todas as equipas que existem no Instituto, toda a ligação que existe com os países tropicais, todo o conhecimento, toda a investigação que foi feita e que está a ser feita, se perde à conta de uma forma de olhar a investigação como uma área menor de um país que está em crise, quando ela devia ser exatamente olhada como uma área maior em que é preciso investir para garantir a sustentabilidade do nosso futuro, para garantir que estas instituições continuam a ser uma porta de entrada para os países da lusofonia e que são extremamente importantes. Da parte do Partido Socialista, tomaremos todas as diligências no sentido de inverter este percurso de destruição da ciência em Portugal, de destruição de todos aqueles que se dedicam à investigação nesse país, porque consideramos que essa é uma área que não podemos deixar de investir, mais ainda no momento em que o país está em crise. Bem-ajam pela vossa resistência, pela capacidade de continuarem a lutar, fazerem mais e melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Terminamos aqui as intervenções dos senhores e das senhoras deputadas da Comissão. Tenho agora os nossos convidados, 15 minutos ainda para poderem responder ou terem considerações relativamente àquilo que aqui foi referido. Não sei, parece que começa primeiro o professor João Cunha e Serra. Se o professor tem a palavra, até 15 minutos, a palavra
não,
é vossa.
Não vou ocupar esse tempo todo, até porque haverá mais colegas que queiram falar. Não, dizer em primeiro lugar aqui ao senhor deputado do CDS-PP que nós pedimos a reunião, a FEMPROF pelo menos pediu a reunião à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, mas até agora a resposta não houve, não é? E também pedimos uma reunião ao senhor deputado de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Essa vai haver. Vai haver já amanhã, mas essa já está marcada. Queria apontar aqui, falou-se aqui bem, já tinha falado antes de eu ter intervindo, da questão das verbas próprias que são angariadas pela atividade dos investigadores. Aliás, é com esse dinheiro, basicamente com esse dinheiro que se faz a investigação no Instituto, no IICT, é essencialmente com esse dinheiro, não é com o dinheiro que vem do Orçamento de Estado. Agora, se virmos o que está no relatório do Orçamento de Estado para 2014, a página 154 ao fundo, diz-se esta coisa interessantíssima, que é fala-se da simplificação da estrutura e o crescimento das receitas próprias geradas pelo seu funcionamento. Será um objetivo do Orçamento de Estado, curiosamente, que corta daquela forma brutal, como já aqui foi referido, afirma-se, preto no branco, que o objetivo é o crescimento das receitas próprias geradas pelo seu funcionamento. Quer dizer, não se dá conta, quer dizer, é uma coisa inacreditável que não se perceba, que é impossível aumentar essas receitas próprias, naturalmente, prescindindo dos investigadores ou de um número muito significativo dos investigadores. Relativamente ao que foi referido aqui pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, PSD, pronto, surge sempre essa ideia de que todas as instituições, etc., têm que participar no esforço consolidação orçamental, etc., etc. Mas se olharmos bem para este caso, e é isso que se torna muito nítido, é que nem de perto nem de longe há aqui alguma equidade relativamente a esse esforço quando olhamos para o corte tal que foi feito no IICT. Portanto, queríamos chamar a atenção para isto e para que, evidentemente, possa haver uma inflexão nesta política que de facto, não, que até nos envergonha, não é, perante os países que têm ligação com as suas ex-colónias, através, têm, enfim, apoiam os seus centros de investigação ligados às suas ex-colónias, nós o que fazemos é destruir aquilo que temos, não é? E isso enfim, devia ser evitado a todo custo. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui a nossa tomada de posição, uma pastinha para cada grupo parlamentar e uma para o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será distribuída. Sr. Professor, Sr. Dr. Vítor Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria agradecer desde já todo o apoio que nos foi manifestado aqui pelos diferentes grupos parlamentares e dizer, de facto, que só de facto com uma qualquer mudança nos números que estão neste momento previstos será possível ir um pouco mais longe que aquilo que temos procurado fazer e manter o ICT, enfim, dentro do rumo que tem vindo a seguir. Há um aspecto que me parece extremamente importante e eu volto a frisar isto, que a questão, quando nós falamos aqui da redução, eu gostava de chamar a atenção para o facto de o orçamento do ICT representar no conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros apenas 1,25. E, portanto, nós representando 1,25, foi-nos retirado 40% portanto, dos valores em pessoal e a totalidade são 97,1 das despesas correntes. Eu pergunto se é possível funcionar desta forma. Mas aquilo que nos chamou ainda por cima a atenção foi para o facto de, dizendo-se, e eu percebo o que a senhora deputada há pouco disse, que havia necessidade de todos fazermos, enfim, de termos que ser sujeitos a essa redução. Neste caso concreto, não conhecemos um único organismo, que tenha sido sujeito a uma redução drástica como esta. Estamos a falar de praticamente metade portanto, das verbas em pessoal e a totalidade das verbas em despesas correntes. A minha pergunta é possível funcionar neste sentido? Nós temos feito e vamos continuar a fazer, enquanto for possível, um esforço para continuarmos a carrear dinheiro fora do orçamento, de outras rúbricas, para o ICT. Só que é humanamente impossível cobrir este corte de 160 e tal mil euros em despesas correntes. Portanto, este é aquilo que este aspecto é, de facto, para nós dramático. Depois, há um outro aspecto. A redução das equipas de investigação vai implicar, a curto prazo, porque, reparem, estamos a falar de janeiro, vai implicar necessariamente o não cumprimento dos trabalhos relativos aos projetos que foram ganhos. Este é um aspecto que parece que não passou pela cabeça de quem legislou. Porque, reparem, se ficarmos reduzidos, se as equipas de investigação ficarem reduzidas da forma como tudo leva a crer, os projetos que estão em curso, eles próprios vão ser afetados. Porque nós, sem investigadores, sem técnicos superiores, não vamos... E, reparem, estamos a falar de projetos para os quais temos dinheiro. Se não tivermos as pessoas, o investigador ou o técnico, não vamos poder necessariamente levá-los a bom porto, porque a partir de janeiro coloca-se o problema relativamente a quem paga esses colegas cuja verba foi retirada daqui. Portanto, isto é um duplo problema. Para, inclusive, põe em causa as verbas que nós já conseguimos angariar por outras vias. Muito obrigado.
Muito obrigado, professora Vítora Rodrigues. Não sei se doutora, doutor Eduardo, não. Doutora também não. Se a professora João Serra também não. Se o professor Pedro Reis, não sei se pretende em videoconferência dizer mais alguma questão.
Se fosse possível, gostava de fazer uma última intervenção. Não sei se é possível.
Com certeza, o professor tem a palavra.
Então, gostava de intervenção porque eu penso, quer dizer, face à exposição e que foi feita pelos meus colegas e pela FEMPROF e face a ouvir os senhores deputados, quer dizer, eu penso que aquilo que nós apresentamos, o nosso problema e as nossas preocupações, acho que são plenamente justas e justificadas, não é? Portanto, eu penso que não se levantou, a não ser que eu esteja a fazer alguma interpretação não correta, enfim, do que foi dito, mas penso que a questão da pertinência do Instituto, a questão da importância de manter a sua integridade, que acho que é algo que ninguém coloca em questão. E, de facto, quando recebemos esta notícia deste corte, que foram aí referidos os números, quer dizer, pareceu-nos uma coisa que não fazia, enfim, não fazia sentido, era quase, diria, quase uma coisa, enfim, inacreditável. É evidente que nós, portanto, solicitámos, portanto, a audiência a essa comissão, porque essa comissão tem acompanhado aqui os problemas dos laboratórios de Estado, portanto, também teve a iniciativa em que já promoveu as três audições, tanto ao fórum como aos conselhos diretivos. Portanto, os senhores deputados dessa comissão conhecem bem, portanto, o assunto, a problemática dos laboratórios de Estado, a situação dramática em que vivem. Eu gostaria aqui de recordar, quando foi a segunda audição, de facto, o reconhecimento de todos os senhores deputados da situação dramática que estão a viver os laboratórios de Estado, os problemas que se colocam a conseguir executar projetos que são ganhos muito dificilmente em concursos competitivos, e recordo que até foi-se recordado que até se poderia entrar numa situação em que era a dificuldade de executar os projetos, e se levaria a que depois os parceiros não queiram pagar em projetos connosco, a que tenhamos até que transferir verbas para outras instituições, e é evidente que isto começa a ter aqui assim um efeito negativo. Entramos aqui numa situação terrível, e portanto eu estou convicto, e agora não sei se será certo fazer um apelo ou um pedido ou é mesmo a convicção, que acho que os meus deputados que tudo farão para que não suceda, quer dizer, o que está previsto aqui no orçamento de Estado, aqui em relação a esta situação concreta do ICT, que certamente que acho que é fácil de perceber, não, que por aí em causa a integridade desta instituição e a execução dos seus projetos, das suas atividades. E, portanto, a minha convicção, pois não sei se alguém gostaria de intervir nesse sentido, é que acho que, de facto, agora estando no orçamento, na Assembleia da República, que os senhores deputados, estou certo, enfim, convicto, espero, que tudo farão com que esta situação seja resolvida de forma a manter-nos integrados no ICT, de forma o ICT cumprir a sua missão e as suas atribuições. Portanto, é isto que gostaria de dizer e de agradecer mais uma vez mais aos senhores deputados a nos terem recebido. Muito obrigado.
Obrigado, professor Pedro Reis. Muito obrigado também aos senhores professores João Serra, ao Cunha Serra, ao senhor Dr. Vítor Rodrigues, ao Dr. Eduardo Leitão e à Dra. Maria José Santos pelas informações que nos prestaram. Dar-vos nota que a senhora deputada, relatora da ciência desta comissão, a deputada Elza Paes, não pôde estar presente nesta audição por descompromissos noutros trabalhos parlamentares, mas como toda esta audiência foi gravada, será dada nota de tudo o que aqui se passou. Agradecemos a todas as vossas informações, elas serão com certeza devidamente acompanhadas pelos grupos parlamentares e esperemos que tenham o sucesso que desejam relativamente àquilo que é as vossas pretensões. Muito obrigado por terem vindo. Esta comissão estará sempre portas abertas para aquilo que entender necessário, incluindo para o professor Pedro Reis, a quem termino saudando. Muito obrigado.